A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico. Entrevistas com professores e alunos. Informações sobre cursos e palestras. Temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Bom dia a todos, esse é mais um programa Papo Real, começando nesse sábado, dia 15 de julho. Estamos aqui então começando mais um programa Papo Real, que é essa parceria entre a Faculdade Campo Real e a Rádio 93, que todos os sábados traz informações sobre a Faculdade Campo Real e outras informações de utilidade pública para os nossos acadêmicos, para os nossos colaboradores, professores, até mesmo para as famílias dos nossos alunos conhecerem um pouco mais do que os seus filhos fazem dentro da nossa faculdade, o que nós podemos oferecer para a comunidade. Então, todos os sábados, nós estamos aqui com pessoas lá da Faculdade Campo Real, com os nossos convidados, para trazer informações importantes para toda Guarapuava e região. Nesse sábado, 15 de julho, ainda com um calorzinho um pouco estranho para a época, né? E aproveitando o recesso, nossos alunos que tiveram alguns dias um pouquinho mais tranquilos, após as provas, os exames finais, ainda nessa última semana, umas últimas bancas de TCC aconteceram, mas foi uma semana já um pouco mais tranquila, tanto para os alunos, como também para os professores, para que todo mundo possa recuperar um pouquinho das forças e a partir dos próximos dias retomar as atividades. Os professores que já na próxima semana retornam com a nossa semana pedagógica, toda a preparação, planejamento, para a partir do dia 24 de julho recebermos os nossos alunos de volta para o segundo semestre desse ano de 2017 na Faculdade Campo Real, que como sempre promete, né? Muitas atividades já planejadas, a gente ainda com o nosso vestibular agendado em andamento, quem quiser juntar-se a nós a partir do dia 24 de julho ainda tem a oportunidade de ligar na Campo Real, agendar o seu vestibular também pelo nosso site e começar o segundo semestre fazendo um curso no ensino superior com a Faculdade Campo Real. Hoje, então, nós temos aqui também alguns convidados que vão conversar um pouquinho conosco sobre a temática do trabalho, sobre a segurança do trabalho, sobre aspectos psicológicos também dentro do ambiente de trabalho. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje com o Bruno Andrade Maron, que é acadêmico, concluiu o curso de Engenharia de Produção na Faculdade Campo Real e trabalha com questões de segurança do trabalho. Também vamos conversar com a Rejane Curi Marcondes, que é a responsável pelo setor dos recursos humanos na Faculdade Campo Real e também já graduada em Direito pela Faculdade Campo Real, concluindo a graduação em Psicologia também na Faculdade Campo Real. Então, a Rejane é aluna, é colaboradora e vem trazer também algumas questões sobre os aspectos psicológicos do ambiente de trabalho. E vamos conversar também com o professor Rudy Heitor Rosas, professor no curso de Direito, coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Campo Real e também o presidente da nossa CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, ele vem também falar um pouquinho sobre essas questões aqui hoje que interessam tanto a cada um de nós como funcionários, como colaboradores dentro de qualquer empresa, que precisamos contribuir para a segurança, para a nossa própria segurança e também para todos os nossos colegas que trabalham conosco, assim como também é de interesse do empresário promover a segurança dos seus colaboradores para regular a prestação de serviço, para entregar um bom produto também para os seus clientes, né, para os seus consumidores. Então, nós vamos começar conversando um pouquinho com o professor Rudy, que vai nos falar um pouco sobre o que é a CIPA, né? Qual a importância, quais as funções que a CIPA desempenha dentro de uma empresa. Bom dia, professor Rudy.
Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Eu já sou meio da casa, né? A gente sempre está aí falando alguma coisa para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. Então, as férias aí no decorrer delas, que os nossos alunos possam aproveitar, descansar bastante, para que possam voltar com os ânimos renovados para o segundo semestre, nossos professores também, né? Estamos aí com uma semana um pouco mais tranquila, mas semana que vem já começa com atividades de planejamento do ensino, né? Os colaboradores também começam com esse planejamento do próximo semestre e a CIPA faz parte de todo esse planejamento, né? A nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem uma ideia de trabalho que é própria de toda a CIPA, a gente segue a NR5, então a gente tem uma normativa a ser seguida do que a gente deve fazer. Mas, logicamente, cada CIPA vai tendo uma perspectiva, uma forma de trabalhar muito própria. E a nossa, ela é muito ligada com o setor de recursos humanos, né? Eu como presidente da CIPA e os membros titulares e também os suplentes, a gente tem uma proximidade muito grande com a Regiane para a gente tentar casar essa atividade dos colaboradores com as atividades da CIPA. Então, nessa gestão nossa que está chegando ao fim, né, a eleição agora em julho, dia 21 de julho, a gente tem a eleição da nova gestão, ela se preocupou mais em mostrar a CIPA para o próprio colaborador, né? A gente tem, muitas vezes as pessoas não sabem quem é um membro da CIPA, não sabem qual é a importância, acho que a CIPA é muito mais uma fiscalização e muito mais cobrar o funcionário do que de fato ajudar ele, auxiliar ele numa melhora do ambiente de trabalho. E a função da CIPA é essa mesmo, né? A função nossa da CIPA não é ficar criando problema para o funcionário, mas sim criando um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro. Então, para nós, tudo é importante na CIPA. Não só quando já dá o problema, quando tem um acidente de trabalho, né? Isso para nós é coisa que a gente não quer de forma nenhuma que tenha acontecido. Nós queremos que o funcionário, que o colaborador, ele esteja sempre se antecipando. Por exemplo, viu uma fechadura que não está funcionando e essa porta pode abrir, pode bater, alguém pode se machucar. Viu um ralo que quebrou a tampa do ralo, alguém pode colocar o pé ali dentro e se machucar. Então a gente está sempre trabalhando com a ideia do incidente, do quase acidente e do acidente. O acidente é quando já teve o próprio acidente de trabalho, né? O quase acidente é quando teve uma intercorrência muito próxima do trabalhador. E o incidente, por exemplo, é quando você tem uma marreta que foi esquecida numa obra e essa marreta durante a madrugada caiu. Não tinha ninguém perto, não foi um acidente, não foi um quase acidente, mas foi um incidente. Nós hoje temos atuado no incidente. A gente tem tentado evitar as coisas que um dia poderiam gerar acidente de trabalho. Tanto é que a gente não tem nenhum acidente registrado, nenhum acidente grave registrado no período, né? A gente tem alguma coisinha do tipo, corta um dedo, fura um dedo com um grampo, né? Alguma coisa muito leve. Mas então a gente tem que trabalhar na prevenção. Então a ideia nossa dessa gestão da CIPA foi trabalhar com os incidentes, para minorar esses incidentes, mas também trabalhar para que todo mundo conhecesse a CIPA, né? Nós somos em 4 titulares e 4 suplentes. Nós fizemos uma campanha massiva já quando a gente assumiu na gestão, para que todo mundo soubesse o nome de todo mundo, todos os setores e quem procurar em cada momento que tivesse dentro da CIPA, né? Então, a gente teve uma proximidade bem grande, apesar dos funcionários, né, dos colaboradores ainda estarem criando uma consciência sobre como chegar na CIPA, o que conversar com o cipeiro, né? O que poder falar. A gente já teve um contato maior fora do tradicional do trabalho. Às vezes entendiam que a gente era da CIPA, não iam fazer uma reclamação formal, mas às vezes falavam assim, olha, deu um probleminha lá naquele banheiro, será que tinha como a gente ver? Os alunos fica perigoso quando a gente tá, é dia de chuva, os alunos entram com o pé molhado, será que não daria pra gente colocar uma sinalização? E aí a gente vai conversando com o setor de RH, a gente vai chegando dentro de quem é a frente, né? Quem é o chefe de cada setor, para que a gente possa ir pontuando isso. E então a gente trabalhando com esses incidentes, né, que foram acontecendo, poucos, mas que aconteceram, a gente conseguiu minorar, praticamente tornar inexistente qualquer acidente, ou até mesmo quase acidente, né? A gente não teve nenhuma intercorrência no período.
Então, a partir do momento que a gente passa a fazer parte da CIPA, que a gente se torna cipeiro, desenvolve também um olhar mais atento para o ambiente de trabalho, enxergando coisas que talvez todos os dias a gente passe por ali e não percebe. A partir do momento que você faz parte dessa organização, começa a enxergar. E uma forma de levar esse conhecimento também aos demais colaboradores são as CIPATs, né? As Semanas Internas de Prevenção de Acidente de Trabalho, que me parece também é uma obrigação da CIPA promover esses momentos entre os funcionários, né, professor?
Isso, perfeito. Nós temos isso como obrigação, só que também dentro dessas NRs, dentro de tudo que é exigido das normas regulamentadoras do trabalho, que são extremamente importantes, né? Se a gente for pensar, hoje, assim, minimamente a gente vai passar 8 horas por dia dentro de um trabalho. Isso para quem não tem jornada dupla, não cumpre hora extra, né? Para quem tá trabalhando o tradicional, se você contar que nisso tem o intervalo intra-jornada, que vai ser o horário de almoço, um ou outro intervalo ali dentro, a pessoa vai passar 10 horas dentro do trabalho, ou nesse inteirinho do trabalho, o que está compreendendo aí mais de um terço da vida da pessoa, né? Então é muito tempo trabalhando. Então, para a gente ter muito tempo trabalhando, a gente precisa, de fato, de um ambiente seguro e de um ambiente em que as pessoas tenham bons relacionamentos, né? As pessoas vivem muito tempo dentro do trabalho. essa ideia da família talvez não seja só para você criar vínculos dentro do trabalho, vínculos afetivos, mas para você criar vínculos que possam, de fato, tornar um ambiente mais confortável para você. Um ambiente em que você chega, se sente não só seguro, que isso é uma função nossa, mas também bem, né? Então, dentro dessa CIPAT nossa que aconteceu agora em junho, a gente, logicamente, trouxe as temáticas que são centrais dentro de uma CIPAT, né? Que é a própria segurança, como trabalhar com o estresse, que é uma coisa hoje que tem afetado muito o trabalhador. Então, o acidente de trabalho, hoje, aquele tradicional, né? Um esmagamento, uma amputação, ele não tem acontecido em qualquer local. Mas o estresse está flutuando dentro de todo o ambiente de trabalho. Então, hoje a gente tem trabalhado muito forte nisso. A gente também trouxe, daí, logicamente, a parte da saúde, né? A saúde, de fato, com profissionais da saúde dando palestra sobre como que você se previne, né? Como que você faz um primeiro atendimento, questões de DST. Então, a gente tem essa função, né? De levar questões de saúde mesmo. Mas a gente colocou uma palestra no final, que era com relação à construção de bons relacionamentos, né? Comunicação não violenta, pessoas trabalhando nessa perspectiva de chegar para o outro e poder conversar, né? A gente tem criado algum problema assim de sempre achar que as pessoas estão pensando algo que de fato não estão pensando. Então, se comunicar melhor, né? Quando a gente começa se comunicando, a gente começa conversando, a gente consegue entender que o outro tenha mesmo problema nosso, às vezes um problema até maior, e isso gera uma empatia, né? A gente chama de alteridade, a gente vai falar essa relação assim: eu reconheço no outro um igual meu e sei que ele também tem todas as dificuldades que eu tenho. E isso acaba quebrando um monte de barreiras que a gente acaba pondo sem nem saber quem a pessoa é de fato.
E acho que a Rejane vai poder nos falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, né? Então, nesses temas da CIPAT entra muito a questão da segurança. Então, como nós já falamos, é importante a gente falar sobre isso, que inclusive a Campo Real presta esse serviço também para diversas empresas. Nós recebemos empresas dentro da Campo Real para fazer lá a sua CIPAT, levamos nossos professores também para fazer palestras em empresas, então nos colocamos também aqui à disposição para isso. E vamos conversar um pouquinho então com o Bruno, que vai nos falar sobre a importância da segurança no nosso trabalho, a importância da segurança na nossa vida, no nosso lazer. Por que que nós precisamos nos preocupar com a segurança no trabalho, Bruno?
Bom dia, ouvintes. A segurança do trabalho, ela vai sendo trabalhada com medidas tomadas com a finalidade de minimizar os acidentes do trabalho, preservando o bem-estar do nosso trabalhador. E qual que é a utilidade da segurança do trabalho hoje no local de trabalho, na sua vida, no seu lazer? Ela aumenta a qualidade de vida, a produtividade dessa pessoa também aumenta muito. Melhora a organização dela, tanto na sua casa como no seu serviço, porque um ambiente organizado tem menos possibilidades de causar acidentes e automaticamente vai melhorar as relações humanas do trabalho, porque essas pessoas vão se interagir de uma maneira mais amigável e produzindo cada vez melhor. Como o professor Rudi já comentou, o estresse hoje é um dos principais fatores do acidente do trabalho e deve ser feito provavelmente campanhas e trabalhos para conseguir minimizar esse estresse, porque o estresse ele interfere tanto no seu trabalho como no seu bem-estar na sua casa. É muito comum o trabalhador conseguir levar os problemas da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Dessa forma, ele não consegue produzir de uma maneira produtiva no seu trabalho e não consegue dar uma atenção adequada para a sua família. Daí ele chega em casa, o filho quer jogar uma bola com ele, o pai quer jogar uma bola com o filho e não tem essa interação entre a família, por causa que ele está pensando lá no trabalho o que aconteceu com ele. Se um colega de trabalho sofreu um acidente, ou se ele mesmo sofreu um acidente ou um quase acidente. E quando ele chega para trabalhar, às vezes os fatores que foram feitos lá na casa dele vão interferir na sua produção. Então, como que a gente pode talvez combater um pouco esse estresse, professor Patrícia? Então aqui tem algumas ideias. A gente fazer a identificação da causa. Qual que é a causa do meu estresse? É emocional? É psicológico? É o meu local de serviço ou é a minha casa que está trabalhando esse estresse? Com isso, buscar um serviço especializado, que hoje a faculdade ela fornece isso é para a gente, como o pessoal da psicologia, o pessoal da nutrição, para tentar melhorar essa situação. Praticar atividade física, muito importante hoje. Ah, mas qual atividade física? Eu não tenho tempo. Mas jogar uma bola com seu filho é uma atividade física, né? Uhum. Dar uma caminhada no parque do lago é uma atividade física. Ah, mas eu tenho um pouquinho mais, vou procurar uma academia, vou andar de bicicleta ou vou andar de skate. Qualquer esporte é uma atividade física. Lembrando sempre que é importante você fazer um alongamento, consumir alimentos saudáveis, beber água, porque nosso corpo precisa de uma hidratação. E a parte fundamental, por isso que terminar com tudo isso aí é uma noite boa de sono, né? Uhum. Pra gente poder se deitar e descansar tranquilo, que o estresse não permite isso.
Eu vejo dos comentários do Bruno, que talvez também a Regiane vai falar um pouquinho sobre isso, talvez uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia é estar totalmente no lugar onde nós estamos, né? A gente carrega tantas preocupações, faz tantas coisas ao mesmo tempo, e você está no trabalho, mas a cabeça está em casa, como disse o Bruno. Ou está em casa pensando nas questões do trabalho, ou hoje em dia é bastante comum também as pessoas ao mesmo tempo serem trabalhadoras e estudantes também, né? É a realidade de muitos dos nossos alunos que trabalham o dia todo e vêm estudar à noite e ainda tem que dividir a atenção também com a família, né? Isso, sem dúvida, acaba gerando bastante estresse e, inevitavelmente, também acidentes muitas vezes, né, Bruno?
É isso aí. A gente nunca pode esquecer que, se tratando da segurança, a gente tem que optar sempre pelo melhor. Se eu vou andar de bicicleta, vou comprar uma bicicleta para fazer cross ou para andar na rua, eu não posso esquecer que eu tenho que usar um capacete, que eu tenho que usar um óculos. Ah, mas é um lazer. Mas um lazer com a tua segurança. Porque essa segurança, ela é muito importante na nossa vida hoje. Porque o nosso trabalho é necessário. A gente tem que trabalhar. A nossa segurança é importante. Mas a nossa vida é essencial. Então, a gente tem que preservar a nossa vida. É independente de como que eu vou trabalhar isso aí. E trabalhando algumas desculpas que geralmente as pessoas dão com essas desculpas. Ah, eu não tive culpa de eu ter me acidentado, né? Eu não vi, não percebi. É, eu deveria ter usado equipamento de proteção e agora eu não usei. Mas naquele momento você decidiu que você não ia utilizar esse equipamento de proteção. Agora é tarde, né? Às vezes, muitas vezes acontece um arranhão, só um corte é superficial. Mas a pessoa chega a perder um membro, né? É, pro resto da vida. Não tem, ou perder, pior, perder a sua própria vida, né? Uhum. Não tem um outro motivo. É, isso aí é o momento que a pessoa está vivendo. Ela tem que pensar, o que é mais importante? É a minha segurança, para eu poder ir e voltar tranquilamente para minha família.
É, a questão dos equipamentos de proteção individual, acho que é um desafio dentro das empresas, criar mesmo a consciência entre os colaboradores que precisam usar os equipamentos, né? Que não é só uma exigência do empregador, mas que realmente é para a segurança tanto de quem está usando o equipamento, como até mesmo dos seus colegas, né? O Bruno falava aí das consequências de uma decisão de não usar o equipamento, que pode afetar o próprio trabalhador, mas acho que é ainda mais grave quando você não usa e afeta o teu colega, né? Depois você carregar a responsabilidade por ter causado um acidente contra o colega. Então, a importância é realmente muito grande do uso dos equipamentos. É, falando também sobre essas questões do trabalho, a gente já vê na fala do professor Rude, na fala do Bruno, que além das questões práticas do dia a dia, de observar o ambiente, observar equipamentos, né, seguir as regras, as normas das funções que nós desempenhamos, hoje qualquer função, qualquer trabalho, ambiente de trabalho, também tem sido muito afetada pelas questões psicológicas, né? Talvez seja aí uma das maiores queixas das pessoas, independente da área profissional a que elas se dedicam, o estresse, a ansiedade, todas essas novas doenças aí, não tão novas assim, mas que vem afetando cada vez mais pessoas, independente da idade, inclusive, homens e mulheres, sempre com queixas bastante semelhantes. E a gente vê, então, a importância também da psicologia no ambiente de trabalho. Então, a Regiane vai falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre quais seriam habilidades psicológicas importantes dentro do ambiente de trabalho para a preservação também do próprio trabalhador, do indivíduo, né, para poder trabalhar feliz, e que acaba, consequentemente, também prevenindo acidentes no ambiente de trabalho.
Bom dia, professora Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, assim, dentro dessas habilidades no ambiente de trabalho, uma das principais seria o equilíbrio emocional, que é o controle total sobre os pensamentos e as ações que determinam o comportamento humano. E é a capacidade do indivíduo enfrentar todos os obstáculos e ter o controle absoluto dos sentimentos e das reações. Às vezes, falando assim, parece um tanto técnico, porque somos seres humanos e erramos, ficamos nervosos, mas o equilíbrio emocional, ele é muito importante, porque o indivíduo, ele, no momento que ele está passando por um estresse ou uma dificuldade, se ele parar e ele pensar um pouquinho, buscar esse equilíbrio emocional, ele vai conseguir fazer com que o seu trabalho seja feito da melhor forma possível. E isso também está linkado às questões de concentração, que também é uma habilidade a ser desenvolvida. Você focar naquilo que você está realizando. É, o foco, ele é muito importante, porque assim você agrupa todas as questões e chega a um resultado. E esse resultado é concluir o nosso trabalho hoje com saúde. Tanto saúde física, como já estavam relatando na questão da CIPA, a utilização dos equipamentos, e a saúde psicológica, que hoje deve ser cuidada e é uma questão bastante importante na nossa vida.
Então, algumas habilidades que a gente pode desenvolver, prestar atenção, olhar um pouco para nós mesmos, né? Isso é uma das coisas que a gente observa também, que nessa correria, nem sempre nós nos damos tempo para cuidar de nós mesmos, observar que talvez, diante de uma situação de estresse no ambiente de trabalho, a tua reação foi um pouquinho mais exagerada do que o necessário, né? Essa questão do equilíbrio emocional. Nós sabemos que, convivendo com tantas pessoas como convivemos no nosso dia a dia, nós não conseguimos gostar da mesma forma de todas, né? Tem pessoas que tornam-se nossos amigos, que são companhias agradáveis, mas tem outros que são simplesmente nossos colegas de trabalho mesmo, que não têm o mesmo perfil, que não criam uma proximidade. Mas ainda assim, a gente precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas e observar como são as nossas reações, como é que a gente convive. Nessa correria, muitas vezes a gente não para para olhar para nós mesmos e perceber, nossa, acho que exagerei, acho que tratei mal aquela pessoa num momento que não deveria, né? Então é importante a gente desenvolver essas habilidades também a partir de um olhar sobre nós mesmos, assim, uma atenção sobre como têm sido os nossos comportamentos. Rejane, você também falava antes aqui de nós iniciarmos sobre a importância de um comportamento assertivo dentro do ambiente de trabalho também para preservar a saúde psicológica de todos os membros de uma equipe. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É, o comportamento assertivo é uma das habilidades que a gente tem, né? O indivíduo tem de expressar sentimentos, desejos de forma apropriada e defender os próprios direitos e respeitar os direitos que as outras pessoas, né, têm no ambiente de trabalho. Então, o que é uma comunicação assertiva? Às vezes, no calor de uma grande discussão, você tolerar o seu tom de voz, você tolerar os gestos, né, passar segurança para outra pessoa que às vezes está muito alterada. Então, o comportamento assertivo é você não responder da mesma forma com que, às vezes, aquela pessoa está te, né, tá te perguntando ou, talvez, está brigando, né? Então, é a habilidade de fazer pedidos, é a habilidade de expressar sentimentos positivos e negativos de forma que não atinja o direito do outro. E a habilidade de iniciar, manter e terminar conversas em geral, para que todos saiam com uma comunicação completa, né? E todos se sintam satisfeitos, mesmo que o desfecho não seja o desejado pela gente. Porque, assim, essa habilidade do comportamento assertivo também está ligado à tolerância nossa à frustração. Porque nem sempre as coisas saem da forma que a gente planeja, né? Então, a frustração é um sentimento de impotência, uma resposta emocional que emerge quando certos desejos, comportamentos, expectativas não sejam o que a gente planejou. Então, isso está ligado muito também à perseverança, que é uma qualidade que a gente, de persistência. Não deu certo dessa forma, a gente interage de outra forma, a gente busca alternativas para que o nosso trabalho seja feito da melhor forma possível.
Então, a importância aí do que a Rejane nos traz na questão da comunicação também, né? De sermos claros naquilo que precisamos. Quantas vezes a gente passa horas numa reunião, sai da reunião com uma sensação de que nada foi resolvido, talvez, né? Muitas pessoas falando, mas não efetivamente se comunicando, né? Dizendo exatamente aquilo que precisam. E a gente tem falado bastante sobre isso lá dentro da Campo também, que a gente não pode pressupor que os outros entenderam aquilo que a gente dizia, mas a gente precisa conferir se as pessoas entenderam qual foi o pedido, se a gente foi claro, para que as decisões possam ser tomadas de forma bastante clara. Então, essa é uma dica também que fica aí para todos, né? Buscar observar a qualidade na sua comunicação. A gente percebe que é um assunto que daria para conversarmos ainda bastante tempo, né? Se cada um aqui vier relatar um pouco das suas experiências como empregado, no seu dia a dia, como colega. Então, agradeço bastante a presença da Rejane, a presença do Bruno, a presença do Rudi, que nos trouxeram essas informações. Colocamos a Campo Real à disposição de outras empresas, instituições que queiram orientações nessa área, estamos à disposição. E foi falado aqui também sobre a importância dos momentos de lazer, no momento de descanso, também para a gente poder trabalhar bem. Precisamos também aproveitar os momentos em que não estamos trabalhando. E gostaria de colocar aqui, então, a dica deixada pelo nosso setor de marketing, nossos alunos e toda a comunidade. Pode olhar lá no site da Campo Real, no Facebook da Campo Real. Foram colocadas várias indicações de séries, indicações de livros, para que os nossos alunos aproveitem o momento de recesso, que não estão estudando tanto, para também distrair um pouquinho a cabeça, assistir séries. Séries que possam divertir, também levar a pensar, que ajudam também a construir os conteúdos daquilo que estudam conosco, assim como também os livros. Agora o nosso tempo um pouquinho mais curto, não vamos falar quais foram as dicas, mas fica a sugestão para olhar lá no Facebook, no site da Campo Real, todas essas sugestões. Mais uma vez, já encaminhando aqui para a nossa conclusão, convido aqueles que ainda têm interesse em fazer nosso vestibular, só agendar a data, o horário no nosso site ou entrar em contato pelo telefone, que nós estamos à disposição, estão todos convidados a conhecer a Campo Real e vir se juntar a um dos nossos cursos ainda nesse nosso segundo semestre. Muito obrigada pela atenção de todos. No próximo sábado estamos aqui novamente com mais um programa Papo Real e um bom final de semana a todos.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico. 93.